Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Menopausa, o podcast dedicado a esclarecer os principais mitos sobre esta fase da vida da mulher, onde vamos descomplicar a menopausa e os seus impactos. Esta é uma iniciativa promovida pela Gideon Richter, assim como o site amenopausa.pt, que convido desde já todos a visitar, onde podem encontrar mais informação sobre a menopausa. Hoje o nosso tema é Eu escolho controlar o meu peso. E vamos falar sobre isto já de seguida. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica e autora do perfil de Instagram Dicas da Farmacêutica. E hoje estou aqui com a incrível doutora Maria Gama, nutricionista e fundadora do perfil de Instagram Põe-te na Linha e da clínica Põe-te na Linha, que eu convido desde já a todos a seguir e a acompanhar o seu trabalho. Maria, seja muito bem-vinda.
Olá, Paula, e obrigada também pelo convite e por estarmos aqui.
O prazer é nosso, o gosto será nosso, com certeza, desta conversa que vamos ter aqui hoje sobre um tema tão relevante e que preocupa tantas mulheres, a questão do peso na menopausa. De facto, as alterações hormonais que ocorrem nesta fase refletem-se na pele, nos ossos, nos músculos, no sono, no risco cardiovascular, na osteoporose e no peso. Aliás, para muitas mulheres, este é o principal desafio desta fase da nossa vida. Maria, quer falar-nos um pouco sobre esta tendência que existe nesta fase da menopausa para o aumento de peso?
Claro que sim. Então, Paula, a verdade é que realmente existem aqui algumas alterações, podem existir aqui algumas alterações no metabolismo. E começando logo, por exemplo, pelas mudanças na composição corporal, não é? Ou seja, existe aqui uma redistribuição da gordura corporal relacionada até com a diminuição do estrogênio, por exemplo, ok? E que de alguma forma pode fazer com que exista um aumento da gordura corporal, ok? Depois, também existe aqui, pode haver aqui algumas mudanças, por exemplo, ao nível do metabolismo dos lípidos, por exemplo, ou seja, pode existir um aumento de colesterol, de triglicéridos, por exemplo, nesta fase, mas é importante eu também dizer que existe a tendência, pode existir a tendência, não é? Mas que depois é muito importante aqui nós também conseguirmos, de alguma forma, dar a volta a isto, ou tentar dar a volta a isto, e termos um papel ativo para tentarmos ao máximo, exatamente, para controlar aqui estas alterações. Por exemplo, uma das coisas que também se refere muito, não é? É a questão de quando entramos na menopausa, o nosso metabolismo fica mais lento. Realmente existe aqui uma tendência para que isso aconteça, não é? Ou seja, que a energia que nós gastamos, não é, acaba por ser menor e então possa existir aqui a tendência para este aumento de peso. Mas é realmente muito importante que nós também percebamos, nós mulheres, de que forma é que conseguimos, através de um estilo de vida saudável, tentar dar um bocadinho a volta a isto, nesta fase que é tão, se calhar, já desafiante para a mulher e, se calhar, ainda com esta questão, ainda mais desafiante se torna, não é?
E de que forma é que a alimentação nos pode ajudar nesta fase da vida?
Então, eu acho que sou suspeita, não é? Porque sou nutricionista e porque é realmente aqui um gosto falar um bocadinho sobre a alimentação saudável. Mas eu acho que em todas as fases da vida, não é? É muito importante nós tentarmos ter um estilo de vida saudável. E aqui ainda mais, porque esta fase acaba se calhar por já ser tão desafiante, ter aqui um peso tão grande, não é? Por tudo o que está em volta dela.
Oh Maria, e o que é que isso quer dizer? Um estilo de vida saudável?
Então, o estilo de vida saudável, eu acho que, primeiro que tudo, e eu sou muito a favor disto, é, primeiro que tudo, só para perceberem, descomplicar a nossa alimentação. Quando eu falo de um estilo de vida saudável, eu juro que quer dizer que é uma coisa simples, descomplicada e sem nos dar dores de cabeça, ok? E vou dar aqui algumas sugestões que eu acho que são práticas, que são simples de nós aplicarmos no nosso dia-a-dia. Como, por exemplo, a primeira, garantirmos uma sopa de legumes ao almoço e ao jantar. Se nós contarmos pelos dedos, quantas pessoas é que fazem isto? Se calhar não são muitas, não é?
Se perguntarmos para quem nos está a ouvir,
exatamente,
come sopa ao almoço e ao jantar?
Se calhar as respostas, algumas delas ou bastantes delas, são negativas, não é? Portanto, é muito importante, por exemplo, tentarmos sempre manter a sopa ao almoço e ao jantar, bem como os hortícolas a acompanhar as refeições, como, por exemplo, um feijão verde, uns brócolos. E já agora que toquei nos brócolos, aqui um à parte, porque às vezes temos tendência para pensar sempre nos cozidos. Não é preciso ser em brócolos cozidos, nem couve-flor cozida. Pode ser uns salteados, pode ser um assado no forno, pode ser uma coisa que nos dê prazer a comer. Eu sou muito a favor de, quando nós vamos comer, nós temos de ter prazer a comer e temos que sair da mesa satisfeitos. Porque senão a vontade, depois de petiscar outras coisas, vai ser muito maior, não é? E o acompanhar as refeições com hortícolas, mesmo que a sopa esteja incluída. Porque às vezes nós temos tendência a, como eu já comi sopa, não preciso de comer hortícolas, ou vice-versa.
Falso.
Não é? E é muito importante que realmente...
Não é falso.
Exatamente, falso.
Ou seja, é até fundamental se calhar... que o prato principal inclua hortícolas. Como, por exemplo?
Como, por exemplo, o feijão verde, ou os brócolos, ou a couve-flor, ou a abóbora. Quer dizer, existe aqui uma panóplia de hortícolas e muitas das vezes, como até conversávamos há bocadinho, optar por legumes congelados, porque muitas das vezes a nossa vida é uma correria, não é? E não conseguimos preparar legumes frescos todos os dias, optar pelos congelados, que é muito mais fácil de preparar. Depois, outra sugestão que eu deixo, por exemplo, realizar refeições frequentes, não é? Acho que acaba por ser importante, para não chegarmos com muita fome às refeições seguintes, não é? Porque muitas vezes nem nos apercebemos porque é que isso acontece, e se fizermos uma reflexão do nosso dia, se calhar pode ter sido porque não comemos, não é? E então acabamos por ter muita fome nas refeições principais.
O que acontece principalmente, não é, nas mulheres, no final do dia.
Exatamente.
Quando chegam a casa, não é? A chamada hora do lobo.
Completamente. Isso é muito comum, e muitas das vezes, até em contexto de consulta, eu acabo por me aperceber que é muito porque o dia alimentar para trás é tão fraquinho, não é? Ou nós acabamos por não investir tanto no nosso dia alimentar, que, como é normal, chegamos a casa onde queremos estar, como eu costumo dizer, com a nossa família ou com quem seja, e depois começa-nos a apetecer tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, é muito importante aqui fazer esta análise e perceber então como é que podemos controlar.
Oh, Maria, e quer deixar-nos alguns exemplos, algumas sugestões desses pequenos snacks, desses lanches?
Claro que sim. Por exemplo, eu acho que iogurte com aveia e fruta é muito simples, é fácil de transportar na lancheira, de comer ou no trabalho. Quem ainda esteja a trabalhar, por exemplo, deixar no local de trabalho alguns iogurtes, se tiver essa possibilidade, um saquinho de flocos de aveia e alguma fruta, e é só juntar, por exemplo. Também uma sandes, porque não um pão escuro com uma fatia de queijo, por exemplo, ou com azeite, ou com o gostar de acompanhar. Por exemplo, eu também muitas das vezes sugiro panquecas, porque eu acho que há muitas pessoas que acabam por gostar, porque acaba também por dar aquele conforto.
Saciedade.
É? Exatamente. E... ou bolo da caneca, que também acaba por ser hoje em dia muito falado, porque dá logo aquele conforto, parece que eu estou se calhar a comer assim uma coisa mais tchaná.
Doce.
Não é?
Mais doce. E também doce, não é?
Exatamente. Uns frutos
sem
secos.
Açúcar.
Sem açúcar. Aqui a minha sugestão é sempre ir buscar a fruta para adoçar estas receitas, e se nós pusermos uma fruta assim madura, como por exemplo a banana, fica igualmente bom, e depois com canela, com coco ralado, acaba por dar aqui um sabor muito...
Já estamos aqui a deixar água na boca para quem nos está a ouvir.
É verdade. Uns frutos secos, por exemplo, com uma peça de fruta também, para quem precisar de coisas um bocadinho mais práticas, mais simples, não é? Acho que é um bocadinho por aqui. A minha sugestão fica a pensar como é que é o meu dia, quais é que são as pausas que eu consigo ter, e então a organizar a lancheira ou o dia de acordo também com isso mesmo.
Maria, outra coisa muito frequente e que é comum as pessoas relatarem, e digo isto no meu dia-a-dia na farmácia, é jantarem apenas uma sopa e uma peça de fruta. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Exatamente. E isso existe muita tendência para quando as pessoas vão envelhecendo, não é? Quando eu digo envelhecer, é no sentido de quando ficamos mais velhos, existe muito essa tendência.
Abdicar do prato principal,
exatamente,
não é? À
exatamente.
Noite.
E acaba por ser engraçado, porque muitas dessas pessoas acabam por abdicar do prato porque referem que não têm muita fome, mas depois, muitas das vezes, existe torradinha
ao deitar
com o queijinho. Não é? E aqui a questão é, às vezes nós achamos que temos que comer um grande prato à noite, mas não é necessário. Se calhar, se nós até fizéssemos, por exemplo, um bife com um bocadinho de arroz e hortícolas, seria semelhante à torrada, não é? E se calhar ficávamos muito mais alimentados e seria muito mais interessante.
Nutricionalmente,
exatamente,
não era?
Muito mais interessante. Quem quiser fazer apenas uma sopa, o que eu sugeria, por exemplo, era se calhar juntar uma fonte proteica, como
por exemplo,
um ovo cozido, ou uma lata de atum, para quem não quiser ter muito trabalho, não é? Ou então ter um bife e desfiar. Por exemplo, ou seja, podemos ter aqui opções um bocadinho mais práticas e fáceis para quem não tiver paciência para cozinhar, mas depois também podemos ter opções um bocadinho mais elaboradas,
sem ser demasiado sofisticadas.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Mas é fundamental então introduzir as proteínas
É fundamental manter aqui também a ingestão proteica adequada durante o dia, não é? Porque muitas das vezes, quando nós fazemos só sopa, não é? Acaba por nos dar muita fome à ceia. E se calhar as opções que vamos fazer à ceia acabam não ser tão adequadas, não é? E se não são tão adequadas, podem também não ajudar nesta questão que estamos a falar aqui, neste contexto de gestão de peso, não é? É um bocadinho por aí.
Maria, outra questão que hoje se fala bastante e para uma prática para a qual há cada vez mais adeptos é o jejum intermitente. Deve-se adotar como estratégia de perda de peso nesta fase da vida, sim ou não? O que é que nos pode dizer sobre isto?
Então, aqui vou ter que começar por dizer que o jejum intermitente acaba por ser uma coisa que está muito na moda, não é? E, pessoalmente, tudo o que está na moda, de alguma forma, acaba por me incomodar. Porquê? Porque acho que muitas das vezes acaba por desinformar a pessoa que está do outro lado, porque a pessoa depois quer fazer todas as estratégias e mais algumas que a vão conseguir levar à perda de peso, muitas das vezes sem acompanhamento, e muitas das vezes acaba por ser pior a emenda do que o alfinete, como se costuma dizer. Não é? E porque realmente não conseguimos perceber o que é ter um estilo de vida saudável ou ter uma alimentação saudável. É um bocadinho mais por aí. No entanto, quando falamos em jejum, se houver uma pessoa que venha ter comigo e diz: Maria, eu gostava muito de fazer jejum, e se eu achar que faz sentido, nós avançamos. Avançamos, ou seja, não tem problema. Se a pessoa se sente bem, se está tudo bem, é uma estratégia como outra qualquer, não é? Quando nós falamos aqui em contexto de perda de peso, o que é importante é nós fazermos aqui um déficit energético, seja através do jejum, seja através de uma alimentação normal, tanto faz, não é? Aqui a questão é, quem quer fazer tem que perceber se realmente se vai dar bem com isso, porque, por exemplo, a nível aqui um bocadinho mais clínico, a maioria das clientes que nós acabamos por ter, que eu acabo por ter, não se iria dar bem. Porquê? Porque saltamos o pequeno almoço, se calhar só vamos almoçar, chegamos ao almoço cheios de fome, muitas das vezes as opções que nos vão apetecer a partir do almoço até ao jantar são opções muito mais calóricas, não é? Ou alimentos ricos em açúcar, em gordura. E, ou seja, aquelas calorias que nós quisermos poupar, como quem diz, de não tomar o pequeno almoço, vamos, se calhar, comer até em maior quantidade naquela janela, desde o almoço até ao jantar, não é? E então aqui é um bocadinho esta aqui a minha visão quanto a isso. Até porque muitas das vezes existe aquela ideia que então eu vou ter que restringir, eu quero perder peso e vou ter que fazer uma restrição, vou ter que deixar de comer o que eu mais gosto, ter uma alimentação saudável não é bom, são cozidos, são grelhados. Isto não é verdade. Isto não é verdade.
Até porque, se calhar, esse período recomendado para fazer o tal jejum intermitente, das 12 ou 14 horas, isto há várias modalidades, não é? Seria, muito provavelmente, como estava a dizer, muitas pessoas saltam o pequeno almoço, e essa não é a recomendação mais preconizada. É de facto, jantarem o mais cedo possível.
Podemos jantar, por exemplo, um bocadinho mais cedo, não é? 8, ou dependendo aqui depois do contexto de cada pessoa, não é? E depois, desde o jantar até de manhã, nós estamos a fazer o nosso jejum, depois tomamos o nosso pequeno almoço, que muitas das vezes irá ajudar bastante na saciedade ao longo do dia.
E que é uma refeição tão importante, não é?
Sim, como outra, exatamente, como outra
E que
qualquer,
está
acabámos.
associada até a tantos estudos que associam a importância do pequeno almoço a mais saúde e a uma longevidade saudável maior também, não é?
Assim, ganhar energia para começar o dia de trabalho, não é? E a concentração, o desempenho.
E como dizia, se a pessoa jantar às 8 da noite e se tomar o pequeno almoço às 8, às 9 ou às 10, já fez
Já
12 ou 13, 14 horas
acabou
de
por fazer
jejum.
o seu jejum, não é? Portanto,
Já deu uma pausa
ao
ao
seu
seu.
organismo, não é? Para depois começar ali com o seu pequeno almoço.
Oh Maria, e como é que nesta fase tão desafiante da menopausa as mulheres podem controlar o apetite, a fome, que pode ser um bocadinho, às vezes, em demasia, não é? Para aquilo que se conheciam anteriormente, ou que era anteriormente, sem comprometer o peso?
Exato. Então, acho que é realmente importante nós falarmos um bocadinho sobre isto, porque realmente, e pela tendência que falámos há bocadinho, existir estas diferenças todas, não é? Estas alterações, também é muito importante nós tentarmos perceber o que é que está ao nosso alcance para nós queremos então tentar controlar o nosso peso, não é? Porque acredito que já são tantas diferenças, não é? Que depois, se calhar, a parte da mudança corporal e tudo seja ainda mais um desafio. No entanto, acho que é muito importante nós também percebermos que para ter uma alimentação saudável não precisamos de passar fome, podemos descomplicar ao máximo, podemos arranjar estratégias, perceber como é que é o nosso dia-a-dia e arranjar um plano de ação para o nosso dia-a-dia, porque cada uma de nós é diferente, cada uma de nós tem o seu contexto, o seu trabalho, a sua família, e portanto é importante dizer também isto, porque muitas das vezes existe aqui a tendência para fazer igual ou compararmos-nos aqui com outras mulheres. Portanto, acho que isto acaba por ser aqui o primeiro passo. Não querer fazer igual só porque cá consegue fazer não significa que eu também consiga. Mas realmente existem aqui coisas, como nós já falámos, que são muito importantes para conseguirmos controlar o nosso peso, como, por exemplo, garantir também a ingestão proteica adequada, não é? Ou seja, logo à partida, garantir, por exemplo, que temos sempre refeições completas e equilibradas. E o que é que eu quero dizer com isto? Começar pelo prato de sopa, depois ter um prato, por exemplo, com a carne, com o arroz. Já vou falar um bocadinho mais dos hidratos de carbono à frente, do arroz, da massa da batata, dos hortícolas. E se nos der vontade, por exemplo, de um doce, terminar com a peça de fruta, não é? Porque, por exemplo, Paula, muitas das vezes há aquela tendência de, mas será que eu posso comer fruta a seguir à refeição? Uhum. Não é? E muitas das vezes
ou
é...
Qual o melhor momento para ingerir a fruta, ou colocar no nosso dia-a-dia
exatamente.
A fruta.
Exatamente. E muitas das vezes, se calhar, privamos-nos de comer essa peça de fruta ao almoço ou ao jantar, mas depois, se calhar, passado uma hora está, nos apetecer alguma coisa doce. E qual é que vai ser a nossa opção? Se calhar vamos à máquina automática. Se calhar vamos ao café em frente ao trabalho e acabamos por escolher um doce. Não é? E aquela peça de fruta ali teria logo um impacto muito positivo a seguir à refeição. Não é? Isto é apenas aqui um exemplo. Ou seja, as refeições completas e equilibradas. Garantir também aqui a parte proteica, como eu referi, ou seja, ao jantar. Ok, apetece-nos uma sopa, mas então até podemos optar por uma sopa de leguminosas.
Por exemplo?
Por exemplo, uma sopa de grão, uma sopa de lentilhas, uma sopa de feijão, não é? Que acaba por ter aqui, por exemplo, a proteína vegetal.
Ou seja, também temos lá aminoácidos.
Sim. Ou seja, também podemos ter, por exemplo, a sopa de legumes e o ovo cozido, ou o bife, ou o atum. Ou seja, por exemplo, para ficarmos um bocadinho mais saciadas, para de alguma forma, se calhar, conseguir controlar depois a ceia. Não é? E os próprios snacks e lanches e o pequeno almoço, ter também aqui essa parte proteica. Não é? Ou seja, ter, por exemplo, o pão e podemos, por exemplo, acompanhar com um bocadinho de queijo fresco, por exemplo. Podemos também comer um iogurte à meia da manhã ou à meia da tarde. Ter também aqui as fontes de gordura, que também ajudam, também promovem aqui a saciedade, não é? Como os frutos oleaginosos, por exemplo. Ou seja, aqui esta parte das combinações durante o dia também são muito importantes. Porque às vezes, só comi uma peça de fruta ao lanche. Eu própria digo, se eu comer só uma peça de fruta ao lanche, eu fico esganada de fome. Se calhar é importante então aqui que estas combinações e que estes lanches e que estes snacks sejam equilibrados e completos para conseguirmos ir controlando aqui a nossa saciedade e assim conseguir controlar escolhas menos adequadas e então assim conseguirmos controlar o peso. Ou seja, isto é tudo aqui, são coisas que são aqui...
ciclo virtuoso que se gera.
Coisas que são aqui relacionadas. A parte dos hidratos de carbono, por exemplo, porque é que eu quero falar um bocadinho sobre isto? Porque temos tendência de, quando se calhar não conseguimos perder peso ou vemos o peso aumentar, de evitar os hidratos de carbono,
ou seja,
de arroz.
As pessoas cortam logo.
Arroz, os pão, doces, massa,
o pão.
Não é? Principalmente é isto, pão, maioritariamente, o arroz, a massa, a batata.
E os doces.
Sim, e os doces, exatamente. E muitas das vezes o que é que acontece? Se nós almoçarmos, por exemplo, um bife com salada, atenção, é importante eu fazer aqui uma ressalva. Claro que isto tem que ser tudo avaliado em contexto de consulta individual com cada pessoa. Como é óbvio, estamos a falar aqui, para quem nos está a ouvir, de uma forma generalizada, mas é importante referir que isto depois tem que ser tudo individual, não é? Mas, por exemplo, um bife com salada ou com hortícolas, não é? Porque queremos, se calhar, perder peso ou não queremos aqui aumentar de peso e passado uma hora e meia estamos cheios de fome. E muitas das vezes é uma fome que é incontrolável. Não é aquela fome de, se calhar, me apetecer então lanchar. É aquela fome que me apetece, se calhar, um alimento mais açucarado, com maior quantidade de gordura e que, se calhar, se nós tivéssemos consumido aquele bocadinho de arroz ou aquele bocadinho de massa ou bocadinho de batata, que temos tendência a achar que é super calórico, não é? Estaríamos muito mais controladas para depois fazer um lanche muito mais tranquilo, muito mais controlado, não é? E existe aqui muito esta tendência e que, até posso dizer, muitas das vezes as pessoas que nos procuram, não é? E mulheres que nos procuram, que são, é a maioria, não come hidratos de carbono. Quando chega até nós, sai a comer hidratos de carbono e perde peso. Porquê? Porque o que interessa é mudar o resto, não é? Portanto, acho que esta parte dos hidratos de carbono acaba por ser importante. Não é o pão que engorda. são as quantidades que nós consumimos, é a forma claro. Como nós acompanhamos as combinações.
O equilíbrio.
Exatamente, o equilíbrio. Não é? Temos muita tendência a pensar que o pão engorda e não é o pão que engorda. Não é? Nenhum alimento sozinho, individualmente, acaba por engordar. Não é? É aqui a parte das quantidades consumidas e a forma como é, ou seja, como é distribuída aqui ao longo do nosso dia. Não é? E depois, outra coisa que eu também acho que é importante e que já falámos anteriormente é a parte das refeições frequentes. Não é? Que passamos muitas horas sem comer, muitas das vezes, por causa do corre-corre, e se calhar pode ser uma estratégia para também ir conseguindo controlar um bocadinho a alimentação, e assim a saciedade, e assim o aumento ou a tendência para aumentar de peso, por exemplo, para estas mulheres, acho que é fundamental.
E as gorduras e as fibras?
Uhum. A presença de fibra também é muito importante, que podemos, por exemplo, ir buscar através da sopa, dos hortícolas, do pão, por exemplo. Porquê? Tanto porque nos ajuda aqui na parte intestinal, como também ajuda a promover aqui a parte da saciedade. Por isso é que, por exemplo, a parte da sopa e dos hortícolas acaba por ser tão, tão importante, mais os hortícolas do que propriamente aqui a salada. E até deixo este desafio, que é, por exemplo, experimentarem fazer uma refeição apenas com salada ou uma refeição com hortícolas e perceberem a diferença na saciedade com que ficam e a parte da sopa. E é uma das coisas que realmente nós temos testemunhos, que é realmente a parte da sopa faz com que nós reduzamos logo aqui a parte do prato principal, não é? Que a fome fique muito mais controlada. Por exemplo, Paula, agora estava-me a lembrar, há bocadinho que falámos da fome do lobo, ao final da tarde, uma das estratégias que eu acabo por recomendar muito é chegar a casa e comer logo a sopa. Porquê? Porque a tendência é, vamos comer uns frutos secos, ou uma fatia de queijo, ou um bocadinho de pão, que depois também nos vai tirar a fome para o jantar, não é? E então, às vezes, comer ali logo duas conchas de sopa para acalmar, acho que é uma ótima estratégia.
E já se controla a saciedade.
Exatamente. E acabamos ficando
a fome
mais calmas.
E a saciedade. Maria, infelizmente o nosso tempo voou, estamos mesmo a chegar ao fim deste episódio, mas quer deixar-nos uma mensagem final?
Claro que sim. Então, realmente acho que é importante termos a noção de que esta fase é desafiante para as mulheres. Não é? Que traz aqui muitas mudanças a todos os níveis, que realmente pode ser aqui uma preocupação esta questão com o peso, esta questão com não queremos aumentar de peso, queremos ficar na nossa melhor forma física, sentirmos-nos bem connosco próprias. Apesar de tudo o que nós falámos e da tendência que existe, eu acho que é muito importante realmente nós percebermos que sermos proativas e queremos realmente... e que devemos, ou seja, perceber o que é que nós podemos também fazer por nós, ou seja, de que forma é que nós conseguimos também tentar dar aqui a volta à coisa.
Assumir o controle.
Assumir o controle, exatamente, para conseguirmos realmente chegar aos nossos objetivos, conseguirmos aqui controlar o peso, que é aqui o nosso tema, não é? Mas também sem complicar, sem pressão, porque acho que é fundamental, porque nós já temos... tantas questões da nossa vida, tantos desafios, e depois nós temos que nos alimentar todos os dias, várias vezes ao dia, e se isto é mais uma pressão na nossa vida, eu acho que ainda acaba por ser mais desafiante. Portanto, tentar ao máximo descomplicar, perceber o que é fundamental, e a partir daí delinear e arranjar estratégias então para conseguirmos
Maria, e se
objetivo.
For difícil sozinho ou sozinhas, ou sozinhos,
sim.
Podem sempre também recorrer à ajuda de um profissional.
Eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental, porque eu acho que muitas das vezes aqui a grande questão é nós assumirmos que as coisas são assim e depois muitas das vezes, se calhar, não, acabamos por não procurar ajuda e se calhar se procurássemos ajuda, aquela pessoa podia nos ajudar realmente a conseguir controlar, neste caso, o peso, não é? E estar acompanhado de alguém que seja da área, que diga qual é que é o caminho, que ensine aqui esta parte também alimentar, acho que é fundamental para depois conseguirmos atingir os nossos objetivos. E falo nisto tanto na alimentação como em todas as áreas, que
sem
é fundamental
dúvida.
Nós estarmos acompanhados.
O acompanhamento de um especialista é quase que um garante de resultados.
Completamente. E ter aquele apoio, não é? Ter ali alguém que nos ouça e que nos ajude no caminho.
E que nos ajude, que nos acompanhe nesta jornada.
Exatamente.
Tão nesta fase particularmente desafiante para
exatamente.
As mulheres.
Exatamente.
Maria, muito obrigada por esta
eu.
Partilha, por este momento e por todas as dicas e recomendações que nos deixou. Obrigada por estarem desse lado e para si em especial, que nos esteve a ouvir com muita atenção, Escolha controlar o seu peso. E obrigada à Gideon Richter pelo convite para estarmos aqui. Fique bem e até ao próximo episódio.